Bom a gente poder compartilhar a palavra. Tem pessoas que vêm na igreja e dizem, não, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E como a palavra de Deus fala. Eu conheço N testemunhos de pessoas que, ouvindo a palavra de Deus, tiveram uma experiência marcante, um milagre aconteceu na hora que estava ouvindo a palavra de Deus. Então, muito importante a gente ler e a gente ouvir. Aqui na igreja a gente, além de ler, a gente faz uma reflexão na palavra, para a gente aprender mais e crescer mais. Antes de lermos, e a gente vai ler o livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo 2, antes de fazer a leitura, quero lembrar as pessoas que querem ler a Bíblia toda esse ano, como uma campanha de leitura, né? A Bíblia tem 66 livros para ler, é uma coleção de livros, então você pode ter o guiazinho de leitura para ir marcando. A gente tem aqui na igreja, tem nessas caixinhas perto das portas, é só pegar, depois você pega, ou se quiser pegar agora, é bom que você vai lendo e vai marcando, para você ler a Bíblia toda. No final do ano a igreja dá um troféu, de parabéns, né, para quem leu a Bíblia toda, de prêmio. Tinha um aqui, já cataram todos, o pastor Beto não sobrou nenhum, não foi? Os nossos troféus. Se alguém não recebeu o troféu 2020, que chegou agora de viagem, qualquer coisa assim, por favor, fale com a nossa secretaria, que a gente providencia o seu troféu, você passa aqui e pega o troféu, tá bom? Nós entregamos todos, não tem mais nenhum aí, tem mais algum que acabou? Tudo. Então a gente vai precisar mandar fazer, produzir. Então você tem que avisar, porque a gente só vai fazer a quantidade que for necessária 2020. Se alguém já leu a Bíblia toda 2021, a gente pode dar o troféu também, não pode, pastor? Li a Bíblia toda em 6 dias, bati o recorde. Já pensou? Se você fizer uma maratona, quem sabe, né? Eu conheço um monte de gente que faz maratona como é que chama? De séries, né? Nas TVs aí de assinatura e também na internet.
Nós temos em 7 aqui na
igreja. O quê? Nós já fizemos uma maratona aqui, com 7 dias a gente conseguiu ler a Bíblia toda sem parar. Né? Isso pode ser feito, substituindo, claro, as pessoas. Então, quem sabe, você faz uma maratona, né? Eu dei uma Bíblia para o Rafael aí, Rafael, o melhor livro para você começar a ler é o livro Evangelho de João, que eu citei no início. Na primeira página da Bíblia aí tem um índice, aí você procura João, lê o Evangelho de João. Quem está começando a ler a Bíblia, não lê a partir do Antigo Testamento, lê a partir do Novo Testamento, que é mais ou menos, né, na minha Bíblia, cai lá pela página 1300, por aí, né? Mais ou menos nessa, mas tem a divisão e tem a marca, uma página em branco escrito Novo Testamento, que conta a história de Jesus. O Antigo Testamento conta a história antes de Jesus, tudo que aconteceu antes. E a gente que quer seguir como cristão, quer conhecer o Evangelho, a gente tem que ler a partir da história de Jesus, tá bom? Hoje eu quero ler a história de Daniel. Ano passado eu cheguei a falar dessa história aqui, mas eu quero voltar porque eu quero falar de fé em momentos críticos. Fé em momentos críticos. Falar de fé nessa época é muito importante diante de tudo que a gente está vivendo. E falar de momentos críticos, de situações críticas, todos nós sabemos o que é isso, que todo mundo hoje está enfrentando dificuldades, lutas que às vezes atentam contra a própria vida. Eu tenho um amigo mesmo que ele estava muito desesperado, que o hospital, a mãe dele estava internada com Covid, e o hospital chamou porque precisava fazer intubação, porque a situação dela estava piorando. E a família tem que ajudar a decidir isso, porque quando parte para intubação, a situação é grave e o risco aumenta muito da pessoa perder a vida. mas tem que fazer porque a situação exige. E aí ele foi para o hospital muito preocupado para encarar esse momento crítico de ter que tomar uma decisão dessa e enfrentar um risco de morte na família. Nós sabemos o que é isso hoje, todo mundo tem histórias para contar sobre momentos críticos por causa da Covid. Mas eu não quero ficar falando de Covid, eu quero falar de fé em momentos críticos, em situações difíceis. Quais são os elementos importantes associados à fé que a gente precisa ter para a gente poder enfrentar esses momentos? Por que que a fé é importante para essa hora? Quando eu tenho um momento crítico na minha vida. Se você não passou nenhum, você precisa da fé porque em algum momento você vai passar. Todo mundo passa. A vida é assim, não é fácil. Então no capítulo 2 de Daniel, quem conhece a história sabe que Daniel, um moço que foi para a Babilônia no tempo que a Babilônia era o apogeu das nações, era o império dominador do mundo e controlava tudo. Todo mundo já ouviu em aula de história o nome de Nabucodonosor, né, o grande imperador, o rei da Babilônia. E Daniel cai nessa situação e ele vai para a Babilônia não como turista, não como alguém que foi convidado, mas ele vai como uma espécie de escravo de alto nível, porque como ele era muito inteligente, ele fazia parte, né, de uma categoria, um grupo da sociedade muito inteligente na terra dele. Então Nabucodonosor, muito esperto, ele criou, né, um conselho de sábios, que claro, ele muito esperto, ele queria ter domínio de todas as coisas, de todas as ciências. Então ele chamava os sábios para perto dele, porque ele não era tão sábio assim que poderia dominar e saber de tudo. Então ele buscava conselhos dos sábios. Então Daniel e os seus amigos, alguns amigos, três amigos que ele tinha, foram capturados e levados para trabalhar no conselho de sábios de Nabucodonosor. Pois bem, a história diz aqui no capítulo 2, eu vou dar o pano de fundo para a gente não ler tanto, eu vou ler a partir do versículo 12 até o 28, mas o que que acontece um pouquinho antes, do versículo 1 até o 11? O rei Nabucodonosor acorda um dia qualquer da vida dele, transtornado, né? E a pior coisa é um rei irado, e uma coisa que pode causar muito dano é um rei perturbado. Nabucodonosor acordou perturbado porque tinha tido um sonho que agitou muito com ele, tirou o sono dele, ele acordou e não conseguiu dormir mais, e ele ficou muito agoniado, e logo de manhã cedo ele mandou chamar todos os sábios, todos os magos, todo mundo que tinha alguma capacidade para interpretar, entender as coisas da vida e dos mistérios da vida. Ele reuniu todo mundo, botou na frente dele e disse: olha, eu tive um sonho essa noite, estou muito perturbado com isso e eu preciso saber o que que é esse sonho, o que que esse sonho quer dizer, me digam o que que aconteceu com esse sonho para que eu saiba a interpretação. E aí os magos e sábios, Daniel não estava nessa reunião, por algum motivo ele não tinha ido na reunião, e os sábios ficaram esperando, junto com os magos, Nabucodonosor contar o sonho, que a gente só pode dar interpretação se contar o sonho. E Nabucodonosor disse: e aí, como é que é? Cadê a interpretação? Aí eles disseram: conta o sonho, que a gente vai dar a interpretação. Nabucodonosor ficou irado e disse: eu não vou contar sonho nenhum, eu quero a interpretação, vocês têm que saber o que aconteceu. E aí os magos e os sábios ficaram perturbados com isso e disseram: oh, rei, peraí, tem alguma coisa errada aí nessa história, porque ninguém consegue interpretar sonhos sem contar o sonho, aí você está pedindo demais, né? Aí você está indo além do fato de que você é rei. Falou alguma coisa mais ou menos desse tipo, que ele ficou mais irado ainda e disse: olha, é o seguinte, eu vou dar um decreto aqui, que se vocês não me deram a interpretação do sonho, sem eu contar sonho nenhum, está todo mundo morto, vou fazer vocês em pedaços e vou destruir a casa de cada um de vocês, vou fazer um monturo das casas, acabou para vocês. Porque Nabucodonosor sentiu que eles estavam já em conchavo para contar qualquer coisa como interpretação para poder sair dessa, né? Mas ele ficou irado e revoltado e mandou, assinou o decreto e mandou levar todo mundo para matar todo mundo. Vou acabar com o conselho de sábios. E aí no verso 12, diz assim, todo mundo achou? Então o rei muito cirou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação do sonho. Só uma paradinha aí, no versículo 16, a gente imagine a cena, Daniel está em casa, né, talvez lá uma hospedagem com seus amigos, e aí o chefe da guarda bate na porta e diz, Daniel, venha que eu vou te matar. Foi isso que aconteceu. Venha que eu vou matar vocês, você e os seus amigos. Daniel disse, espera aí, que história é essa? O que está acontecendo? Não, o que está acontecendo é que eu estou com um decreto na mão, o rei mandou matar todos os sábios, então é hoje, né? Então não dá tempo de mais nada, você vai ser morto, vamos. E aí Daniel vai em direção ao rei para falar com ele, disse, rei, me dá só um tempo e eu vou te dar a interpretação do sonho. Aí eu pergunto, isso é fé ou não é? Isso é fé em um momento crítico? Sim. Aí eu vou ler o restante para a gente entender o que aconteceu, para não perder a história aí. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus amigos, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Começou um culto de louvor. E disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso, Daniel foi ter com o chefe da guarda, Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse, não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse, achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome na Babilônia era Beltesazar. Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas, verso 28 e último, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E ele começa a contar o sonho e a revelação, a interpretação do sonho, que eu não vou ler aqui por causa do tempo. Quem nunca leu essa história, faz favor, fica dever de casa para você ler o sonho, porque o sonho é uma revelação futurista e mostra para Nabucodonosor os vários reinados, impérios que virão após ele e que se cumpriram na história que a gente sabe hoje. A revelação veio de Deus, mostrando para ele o futuro e tudo que iria acontecer nos próximos tempos. Alguma coisa, inclusive, escatológica, falando dos últimos tempos. Coisa fantástica. Mas nós não vamos falar de escatologia aqui. Não vamos falar de final dos tempos. Vamos falar da fé de Daniel. Que coisa fantástica e tremenda maneira como ele trata. E quando ele fala para Nabucodonosor que o mistério não poderia ser resolvido com magos, astrólogos, mas sim o Deus do céu revelaria, ele estava proclamando duas verdades universais que explicam tudo sobre os mistérios da vida. Se você queria saber, né, como é que se lida e se trata com os mistérios da vida, o que Daniel falou para Nabucodonosor foram as duas grandes verdades que a humanidade precisava entender. A primeira que ele falou, está no verso 27, ele diz: há mistérios da vida que o ser humano não tem como responder. Ele pode até ter alguns dons espirituais, pode ser muito inteligente, ele pode até dizer que ele sabe coisas de outro mundo, mas não há nenhum ser humano que consiga saber de todas as coisas, dos mistérios da vida. Por isso que não adianta você esperar que os horóscopos que são apresentados, né, todos os dias vão falar e explicar as coisas da vida ou vão determinar as coisas da vida. Não resolve. Ah, mas eu vou consultar aí um vidente que ele consegue saber o futuro. Ele não vai saber de tudo. Ele não vai poder te ajudar, porque existem mistérios que ninguém consegue descobrir. Isso precisa ficar bem claro, para a gente saber que o ser humano tem limites. E a outra verdade muito importante, universal, que a gente precisa saber, está no verso 28, quando ele diz para Nabucodonosor: há um Deus no céu que revela mistérios. Há um Deus nos céus que sabe todas as coisas. E Ele é capaz de nos fazer conhecer qualquer mistério relacionado à vida. Porque Ele está acima de todos e Ele conhece todas as coisas. Aliás, foi Ele que criou todas as coisas. Então, isso fica muito claro e definido nessa história. Se você não sabia essas duas verdades, então agora absorva no seu coração. O homem não consegue lidar com tudo da vida e saber todos os mistérios da vida, mas existe um Deus no céu que sabe todas as coisas. Você dá glória a Deus por isso? Agora, como é que Daniel agiu com fé e funcionou essa fé no momento crítico da vida dele? Por causa de algumas coisas que ele fez. Vamos ver quais foram essas coisas. Você está com sua Bíblia aberta? Quais foram os passos de fé para enfrentar uma situação, um momento crítico que Daniel fez? O primeiro deles está no verso 16, quando ele soube da história, quando ele soube do problema, da situação crítica. O verso 16 diz, simplesmente dessa maneira, sem explicar porque, Daniel foi ter com o rei. Daniel saiu dali e foi direto encontrar com o rei. Interessante que quando ele teve o sonho depois, ou quando ele na verdade teve a revelação do sonho, e ele foi procurar Nabucodonosor, no verso 24, ele não foi direto ao rei, ele foi ao chefe da guarda. Mas aqui, quando ele soube do problema, ele foi direto ao rei. Eu considero isso, essa atitude de fé, de enfrentar a situação de cara, de frente, frente a frente. A gente chama isso de proatividade. Esse termo, um irmão nosso, no século passado, desenvolveu, e foi muito usado no meio corporativo, e é usado até hoje. Proatividade, você já ouviu falar? Proatividade é quando você não espera as coisas virem acontecer na sua vida, você ir de encontro a elas. Ser proativo é quando você vai de encontro à situação. A maioria das pessoas se acovardam diante de uma situação crítica. A maioria das pessoas congelam, ou então elas preferem adiar o enfrentamento da situação. Quando a gente tem uma fé ativa, a gente tem uma atitude proativa com qualquer momento difícil da vida. Ou seja, aonde é que está o problema? Ah, está lá no hospital? Vou lá. É para resolver isso? Eu vou lá. Eu quero estar de frente para a situação. Eu não vou temer. Por isso que a Bíblia várias vezes nos chama a ter uma fé corajosa. Ter coragem de ficar diante da situação, de enfrentar a guerra, de ficar diante da montanha e dizer, eu estou aqui para enfrentar a situação. Como tem faltado isso na vida de muitos crentes? Ah, eu não quero saber disso. Eu já vi casos de pai receber a notícia que seu filho está andando com drogas, e ele não ter coragem de enfrentar a situação e ficar frente a frente com o filho para lidar com o problema. Isso é uma situação crítica. Eu preciso de fé para ter certeza que Deus está comigo nessa hora. Eu vou lá falar com o rei, ele está irado. O que, que ele tem? Ele está perturbado, ele acordou mal. Não importa, eu vou ficar diante dele, porque eu não tenho medo de enfrentar qualquer problema. Isso é fé ativa, isso é proatividade. Daniel fez assim. Segundo lugar, olha aí no verso 17, ele fez uma coisa muito importante na hora que a gente tem uma situação muito difícil para lidar. Ele procurou os amigos para pedir oração. Agora na Covid nós temos visto um fenômeno até estranho. Falei que não ia falar da Covid, né? Mas é um exemplo que eu quero dar. A pessoa está com sintoma de Covid, ou então fez o teste, testou positivo, ela não quer que ninguém saiba, não fala para ninguém. As pessoas estão escondendo que estão mal, que estão com problema grave. E a situação da doença é grave porque a gente ainda não conhece essa doença para saber como enfrentar, e ainda não tem vacina. As pessoas se escondem. Daniel fez o contrário, ele procurou os amigos, as pessoas de confiança, pessoas que eu sei que eu posso contar com oração, e vou pedir oração. Olha gente, vamos orar e vamos clamar, me ajudem em oração, porque a gente está com os minutos contados. Eu pedi para o rei, ele me deu até amanhã de manhã. Então a gente precisa orar agora. E eu preciso de gente que me ajude em oração. Quem são os seus ajudadores? Uma pessoa de fé é uma pessoa que encontra outras pessoas de fé e começa a criar parceria de oração. Você ora por mim, quando eu estou com os problemas, quando você tiver com seus problemas, pode contar comigo, eu vou estar orando com você também. Isso é bênção ou não é? Quantos amigos de oração você tem para no momento crítico você poder mandar mensagem e dizer, olha, estou precisando agora da sua ajuda, me ajude. Daniel fez isso. Em primeiro lugar, coragem, proatividade, encarar o problema de frente. Segundo lugar, procurar ajuda de oração. Terceiro lugar, verso 18 diz, buscar a misericórdia de Deus. Que tipo de oração a gente tem que fazer quando a gente precisa manifestar muita fé, muita busca na hora de um enfrentamento de uma situação muito difícil? Eu preciso clamar pela misericórdia de Deus. Senhor, me salva dessa. Senhor, só o Senhor pode fazer alguma coisa. Senhor, eu preciso da tua ajuda. É a fé, né, carregada aí de humildade, de quebrantamento, dependência de Deus. E pode notar que em todo o tempo, Daniel não está duvidando de que alguma coisa será feita por Deus. Ele tinha confiança. A fé precisa ser sempre regada de uma confiança inabalável. Não importa o que tenha acontecido, o pior aconteceu, eu continuo firme de que Deus é Deus e que a minha vida está nas mãos dele. Isso não pode mudar em circunstância nenhuma. Tem gente que quando vem um problema, primeira coisa que passa na cabeça, será que Deus esqueceu de mim? Já coloca logo Deus em dúvida. Gente, isso é um absurdo. Nunca coloque Deus em dúvida, porque Deus não muda, Ele é imutável, Ele permanece firme, o amor dEle é incondicional, Ele ama porque Ele ama, Ele não ama porque eu faço as coisas certinhas, Ele ama porque Ele ama, acabou. Então não mexa com Deus na hora das lutas, confie plenamente que Deus não muda. Agora exerça a sua fé e vá buscar a misericórdia de Deus. Foi isso que Daniel fez. Proatividade para encarar o problema, humildade para buscar apoio e ajuda de pessoas, e a oração certeira, buscando a misericórdia de Deus. Deus ouviu. Verso 19, responde fácil, simples, direto. Naquela noite, o Senhor deu uma visão. Naquela noite, o mistério foi revelado. Simples, uma frase. Parecia uma coisa tão difícil, mas foi tão fácil para Deus que numa frasezinha, três palavras, resolve o negócio. Deus respondeu. E aí Daniel nos mostra como a vida dele é uma vida bem construída. Como a vida espiritual dele está bem alicerçada. Porque ao invés dele, na hora que ele teve a visão, dele sair correndo e envolver todo mundo, dizendo, gente, achei, ganhei na loteria, Não. Ele faz um culto. Olha aí o verso 21. Ele faz um culto. Em resposta a Deus, por causa de tudo que Deus estava fazendo e operando, Deus salvou a vida dele, ele faz um culto. O que é lindo nesse culto, a gente não tem tempo para meditar e refletir sobre todos os detalhes, mas é que ele faz uma adoração autêntica. Ele fala de coração o que ele está sentindo sobre Deus, e ele manifesta gratidão ao Senhor. Como é importante na nossa vida de fé a gente saber agradecer e manifestar isso do nosso jeito. Tem gente que às vezes faz adoração a Deus, você vê, olha, está falando da boca para fora. Não está botando coração no culto. Quantas vezes na hora do culto, aqui na hora de cantar, tem gente que está completamente desligada. Não, a música precisa ser associada às cordas do meu coração, e isso tem que estar misturado. Eu quero subir junto com a música diante de Deus, eu quero falar a verdade, eu quero falar do jeito que eu falo. Talvez eu seja até desafinado, mas Deus aceita a adoração autêntica, verdadeira, até dos desafinados. Salvei um bocado de gente, não foi? Coisa linda ele fazer isso. Ele para adorar a Deus. Ele não está preocupado em salvar a vida dele agora. Por quê? Porque a resposta já veio. Agora eu vou adorar a Deus. Agora eu vou fazer culto. Eu quero que a minha vida seja um culto a Deus, de gratidão por tudo que Ele tem feito por mim. Salvação, inclusive, é Deus me tirar do caminho do inferno e me colocar no caminho do céu. Eu tenho que adorar a Deus. E isso explica, inclusive, por que a gente vem na igreja fazer culto congregacional. Eu quero me unir com um monte de gente para cantar, porque eu tenho motivos para adorar a Deus. Daniel é um exemplo para nós. O que ele ganhou com isso? Com essa fé viva, com essa fé ativa, com essa fé que resolveu um problemaço. Ele procurou o rei, como eu li aqui, e ele salvou a vida de todos os sábios, dos magos, astrólogos, salvou a vida de todo mundo, inclusive a dele e dos seus amigos. Uma pessoa que vive uma fé ativa, ela é uma bênção na vida de um monte de gente. Ela consegue ajudar um mundo de pessoas. Ela consegue compartilhar essa fé e fortalecer a vida de tanta gente. Como nós estamos precisando no mundo de gente com fé, de gente com muita fé, de gente com uma fé ativa, que seja uma fé que toque o coração das pessoas, uma fé contagiante. Sinceramente, analisa aí, sua fé é uma fé contagiante? Sua fé é uma fé entusiasta, que empolga os outros? O pessoal da banda, se puder vir, como é que terminou essa história? Vamos pegar uma história de final feliz? Essa aqui é? Vai lá para o verso 46, 47, depois que ele contou a história toda, revelou o sonho e a interpretação do sonho para Nabucodonosor. O que aconteceu? Final da história. Quando a gente tem uma fé ativa, diante de uma dificuldade muito grande, a gente colhe o quê? Qual o resultado? Vou ler o verso 47, olha aí na sua Bíblia. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. O Senhor, Ele é o Senhor dos reis e o revelador de mistérios. Verso 48. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E a pedido de Daniel, constituiu o rei os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre negócios da província da Babilônia, se tornaram governadores de outros estados. Olha o ganho. Daniel, depois disso, ele viu Deus sendo honrado pelo próprio rei da Babilônia. Um rei que não conhecia Deus, adorou ao Deus dos céus. Quando a gente tem uma fé viva, as pessoas à nossa volta glorificam a Deus. Esse é o ensino que Daniel nos dá. Daniel se tornou governador da Babilônia, passou a mandar e dominar como governador abaixo do rei, se tornou conhecido, famoso, importante. Não que ele quisesse isso, mas um homem de fé, uma mulher de fé, em qualquer organização, em qualquer estrutura de governo, naturalmente vai ocupar postos maiores. E não é por causa de religião, é por causa da sabedoria, do poder, da capacitação, da competência que Deus dá. Os amigos de Daniel ganharam também. Quando a gente ganha com fé, as pessoas que andam com a gente ganham também. Sabe o que eles ganharam? Uma fé fortalecida. Se você ler depois o capítulo 3 de Daniel, vai contar a história dos três amigos de Daniel que foram parar numa fogueira, numa fornalha ardente. E eles tinham fé para encarar esse momento crítico na vida deles. Aprenderam como? A fé de Daniel. Olha quanta coisa a gente ganha quando a gente tem uma fé ativa, uma fé inabalável para encarar qualquer situação. Tem gente que tem fé para pedir para Deus para não ter nenhum problema na vida. É a única fé que tem. Senhor, me ajuda a não ter nenhum problema. Por quê? Porque eu sei que quando eu tiver problema, minha fé vai ficar em xeque. A gente tem que orar e dizer: Senhor, me dá uma fé para enfrentar qualquer situação. Essa música que a gente vai cantar é a música que é uma figura. Fala de um oceano e que Deus está me chamando de entrar pelo mar, né? Imagina como é desafiador você entrar no mar e ir com barco até não sei aonde, cair num ambiente que você não domina, sem saber onde é que você vai parar. Isso é fé. Deus está nos chamando a viver uma vida de fé ativa. Vamos ficar de pé para a gente orar.